Queridos, é que honra poder compartilhar com vocês uma palavra. Já quero ir direto para a palavra. O tema da mensagem de hoje é cisternas rotas, né? Aí a pergunta a nós fazer, o que seria essas cisternas rotas? E nós vamos usar como base um texto que está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Livro de Jeremias capítulo 2, versículo 13. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas, pessoal dos voluntários, ministérios estão servindo nessa casa. Quem aqui foi bem recebido hoje, já no estacionamento, tudo funcionando com muita excelência, chegando na casa de pessoas. É incrível ver a igreja servindo, ver a igreja pegando junto, para que a gente possa ter um maior alcance e receber vocês com muita excelência. Queridos, voltando para cá, eu quero usar como texto base aqui Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz assim, se puder usar NVI, está ali já, show de bola. Diz assim, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse tempo que nós vamos ter aqui agora. Que culto maravilhoso, Jesus, que tempo, que presença do Senhor neste lugar. Eu oro para que o Senhor possa, Pai, preparar o nosso coração para receber a sua palavra, as sementes que o Senhor vai lançar aqui. Pai, tira agora toda a preocupação, toda a distração, tudo aquilo que talvez venha tentar roubar a nossa atenção de receber aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a pergunta que eu quero começar fazendo hoje à noite, o que é essa cisterna rota, essa cisterna rachada? O que seria essa simbologia que o profeta Jeremias está falando aqui para o povo de Israel? E se você começar a estudar essa história, você vê que o profeta Jeremias, sendo levantado por Deus para trazer uma ordem, trazer uma direção, trazer um alinhamento para o povo em qual o Senhor escolheu, que é o povo de Israel. E chegou numa época da caminhada do povo de Israel que Jeremias ele liberou essa palavra que nós estamos lendo aqui, onde ele fala, né, duas coisas aqui. Ele diz a primeira coisa, ele está falando que o povo de Israel abandonou o Senhor. Ele pega, ele aborda essa mensagem para o povo de Israel. Ele começa a falar, como assim vocês, sendo um povo de Israel, se você começa a ler os versículos anteriores ali, o contexto, fala muito de um povo que tinha vivido grandes coisas, milagres, coisas extraordinárias, e de repente esse povo que viveu o primeiro amor, que viveu o poder de Deus, eles começaram a abandonar o Senhor. Mas não para aí. Jeremias, ele continua falando que esse povo, além de abandonar a fonte de vida, né, eles cavaram suas próprias cisternas. Queridos, cisternas é uma caixa d'água, algo bem simples para você entender, mas qual é a conotação que Jeremias está querendo dizer aqui? Ele fala que o povo de Israel, eles estão se movendo, eles estão tendo atitude aonde eles mesmos estão cavando as suas próprias cisternas, porém essas cisternas não estão tendo a capacidade de manter aquela água de vida na vida deles e por causa disso está sendo criadas rachaduras. E aqui é onde eu vejo a introdução dessa mensagem. Como é fácil um cristão, uma pessoa que caminha com Jesus ou não, viver a sua vida em um certo momento, se não cuidar, ela vai se deparar com rachaduras na sua vida. Por exemplo, acabamos de ver um testemunho incrível do Casados para Sempre. Como é fácil um casal entrar numa rotina? E porventura esse casal vê ali rachaduras, aonde tudo aquilo que Deus está liberando, que o profeta Jeremias fala de águas vivas, começa a se perder e você começa a olhar para a tua vida e se perguntar, opa, a palavra de Deus já não está sendo tão eficaz na minha vida como deveria ser. A palavra de Deus já não está causando tanto impacto que deveria causar. Por quê? Porque o casal ou a família, ela não está conseguindo manter aquela cisterna fechada, guardada, protegida, aonde aquelas águas que o Senhor vai liberar não vai se perder, não irão se perder. Aliás, irão produzir o fruto que Deus quer produzir. Ou talvez na tua vida, querido pessoal, emocional, se eu e você nós não cuidarmos, nós facilmente iremos ver a nossa vida sendo gerada essas rachaduras, aonde nós vamos ver aquilo que Deus está liberando se perder. Ou seja, toda pessoa ela precisa entender que a vida dela ela precisa constantemente de manutenção, amém? Você precisa constantemente estar se avaliando. Davi, ele é uma inspiração nessa área, porque ele pergunta ao Senhor, em um dos versículos, ele fala assim, Pai,
vê se há em mim algum caminho mau. E, querido, se eu e você, nós não cuidarmos do nosso coração, da nossa vida, nós vamos ver esses caminhos maus gerando rachadura na nossa vida, e por causa dessas rachaduras, aquilo que Deus libera se perde. Aquilo que Deus libera, muitas vezes, ela não causa o efeito que poderia causar. Um exemplo para vocês entenderem com mais claridade é a parábola que Jesus fala das sementes, não vamos abrir aqui. Onde Jesus fala que o semeador saiu a semear e uma das sementes ele lançou num solo rochoso, outra num solo cheio de espinho. O que, que é isso? São situações que não vão permitir as sementes que Deus lança gerar o fruto que Deus quer gerar com aquelas sementes. Da mesma forma aqui, o profeta Jeremias está usando essa analogia para falar com o povo de Israel, que se o povo de Israel não cuidar, e aqui o povo não cuidou, porque eles já tinham cavado as suas cisternas, e o pior, essas cisternas estavam rachadas, e por causa disso, eles tinham abandonado o Senhor, eles viam aquilo que Deus liberava se perder. Agora, para nós entender melhor o que Jeremias está querendo falar, nós precisamos fazer a pergunta, em qual contexto, querido, Jeremias está falando? Qual era o cenário, qual era a situação que aquele povo estava vivendo? E, querido, se você vai estudar o livro de Jeremias, você vai se deparar em um momento em qual o povo de Israel, eles estavam vivendo em um lugar que nós chamamos de infidelidade. O povo de Israel, eles perderam a essência, o povo de Israel, eles perderam o primeiro amor, o povo de Israel, eles perderam Jesus, né, Deus como a sua maior referência, e por causa disso, eles começaram a ser infiel ao Senhor. Por causa disso, eles começaram a trocar Deus por outras coisas. Então, aqui, Jeremias, ele combate de uma maneira muito específica o povo de Israel, porque ele fala, ei, essa infidelidade de vocês levou vocês a abandonar o Senhor. Essa infidelidade de vocês está levando vocês a cavarem suas próprias cisternas, e porém essas cisternas são rachadas. Aquilo que Deus quer liberar não vai produzir o que Ele deseja. Por quê? Porque a água não foi, não permaneceu naquele recipiente para que pudesse gerar o fruto que o Senhor queria gerar. Então, querido, eu creio que é um tempo que nós devemos perguntar o que que leva, querido, uma pessoa a abandonar o Senhor? O que que leva um cristão a abandonar o Senhor? O que que leva, querido, uma outra pergunta, uma pessoa a cavar sua própria cisterna rachada? E não vê ali fundamento, não vê ali uma base para que aquilo que Deus lança produza o fruto que Deus deseja. O que que leva, querido, uma pessoa a entrar nesse lugar muito perigoso, aonde muitas vezes, pelo fato de abandonar o Senhor, pelo fato de cavar suas cisternas, essa pessoa para de ver o agir de Deus na sua vida? E, queridos, eu quero falar bem em breve algumas características que demonstram se na nossa vida, porventura, existam algumas rachaduras. Umas características que vai falar para mim e para você se realmente está 100% como deveria estar. E o objetivo, querido, dessa mensagem de coração não é trazer julgamento que estamos errados ou não. Não é isso. O objetivo dessa mensagem é que Deus possa gerar a crise no nosso coração para que eu e você venhamos sair desse culto essa noite determinados a colocar a nossa vida em ordem para poder viver aquilo que Deus sonha para cada um de nós, amém? Tem pessoas que não estão vivendo a plenitude de Deus no seu casamento, não é porque Deus não quer abençoar, aliás, o Senhor já abençoou na cruz do Calvário. Tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez, já está consumado, querido. Jesus já pagou um alto preço naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. A pergunta que eu faço, por que que às vezes, sendo que Jesus já fez o que tinha que fazer, uma pessoa ainda está vivendo um fracasso no seu casamento? Uma pessoa ainda está vivendo um fracasso na sua família? Uma pessoa não consegue se libertar de um vício, uma pessoa não consegue ter uma vida íntegra ao Senhor, por quê? Querido, muitas das vezes o motivo é por causa da infidelidade, de não ser inteiramente entregue ao Senhor. Deixa eu provar para vocês na Bíblia de um homem conhecido como Noé. Noé foi o cara mais doido que eu vejo assim, porque ele, no meio do nada, assim, Deus dá uma ordem para ele e fala, Noé, construa uma arca. Mas sabe qual o motivo? Deus pediu para Noé construir uma arca. Se você começa a ver em Gênesis, você vê Deus olhando em um versículo, eu amo esse versículo, ele fala bem assim, eu olhei na terra e eu vi um único homem que era íntegro e justo, que temia o Senhor. Esse homem era Noé. Esse homem, ele não se dobrava aos sistemas daquele mundo, Esse homem, ele não se dobrava aos deuses daquela época. Esse homem, ele não era um homem que tinha uma vida dupla, que dentro da igreja era uma coisa e fora era outra. Esse homem, ele não era um homem sem caráter. Não, esse homem, ele era um homem íntegro. E por causa disso, Deus olhou para ele e falou: opa, eu preciso salvar esse homem. Porque dentro de toda a humanidade que eu criei, eu encontrei somente um homem chamado Noé, que era íntegro ao Senhor, que temia o Senhor. E por causa disso, vocês sabem, ele começou a construir aquela arca e ele viu ali a família dele ser salva por causa da integridade do coração que ele tinha. Agora, voltando aqui para as características, a primeira característica que mostra que se eu e você temos ou não rachadura na nossa vida é essa: trocar o Senhor por deuses inúteis. Lá no versículo 11, Jeremias fala assim, capítulo 2, versículo 11, olha o que, que Jeremias está falando. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Querido, eu creio que é um tempo que nós temos que parar de perder tempo, amém? É um tempo, querido, que é tudo ou nada. É um tempo que eu e você, como cristão, filhos de Deus, nós precisamos se posicionar e viver a plenitude do Evangelho. Viver tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Agora, o fato que Jeremias está falando para a nação de Israel é que uma coisa levou eles a terem aquela cisterna rachada. E a primeira coisa que Jeremias fala é que aquele povo trocou o Senhor, a glória de Deus, por coisas inúteis. Querido, eu olho, eu lembro de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, ele estava cansado, ele estava fadigado, ele estava exausto. Ele estava no limite dele, e um certo dia Jacó aproveitou ali a situação, ele chega cansado na casa dele, e Jacó fala para Esaú, que era primogênito, que tinha todo um contexto de benefícios para o filho primogênito, e Jacó chega para Esaú e fala: Esaú, por causa que você está cansado, né? Esaú cansado, ele pede um ensopado de lentilha para Jacó. Jacó, já aproveitando o cenário, ele fala para Esaú: Esaú, eu só te dou essa sopa que vai te dar uma saciedade, vai te dar um prazer momentâneo, se você me trocar o direito de ser primogênito. Que naquele momento, Esaú não pensou duas vezes, a Bíblia dá a entender. Ele fala: tá aí, Jacó, pode pegar, mas me dá essa sopa para cá que eu preciso comer. Querido, sabe o que isso fala da vida de um cristão? De uma pessoa que ama a Deus? Aqui fala que, muitas vezes, quando eu e você estamos num lugar errado, nós vamos chegar na exaustão, e por causa disso, o inimigo vai vir com um prato de lentilha e nós vamos querer trocar aquilo que é eterno por coisas passageiras. Por causa do nosso cansaço, por estarmos no lugar errado, muitas vezes, nós vamos trocar aquilo que é eterno por deuses inúteis. E, querido, naquele tempo, né, aqui você olha o contexto, você vai ver Jeremias combatendo Baal. Quem que é Baal? Vai ver, lê lá, querido. Depois vocês, né, não vê que estou falando besteira. Jeremias, capítulo 2, 1, fala isso. Está falando Baal. Baal era o deus da fertilidade. Baal era o deus que era o deus do clima, do tempo. E eles estavam lá adorando Baal. E Jeremias está dando a marretada. Ei, vocês estão trocando o Deus que tem a glória, que libertou vocês do Egito, que fez tudo o que tinha que fazer, por um Deus que vai gerar fertilidade. Ou seja, qual é o coração? Eu preciso saciar um desejo no meu coração, e às vezes Deus não está fazendo do jeito que eu quero, eu vou procurar num outro Deus. Eu vou procurar numa pessoa que pode saciar aquilo que eu preciso. Querido, eu não sei qual é os nossos deuses modernos, vamos dizer assim, mas muitas vezes nós estamos trocando a glória de Deus por coisas passageiras. Nós estamos trocando aquilo que é eterno por coisas momentâneas. E aqui Jeremias, ele dá uma marretada no povo de Israel, falando: ei, gente, vocês precisam se alinhar, porque o que Deus quer fazer é urgente, o que Deus quer mover é urgente, não dá mais para perder tempo. Então, parem de adorar deuses inúteis e comecem a adorar o Senhor, o seu Deus. Primeira coisa, querido. A segunda coisa, e essa aqui vai pegar muita gente, inclusive eu que vos falo, já estive nesse lugar. Eu cresci num contexto, que não estou aqui falando nada contra, não me entendo errado, eu cresci num contexto católico. E eu cresci muito ouvindo os católicos dizer dos católicos não praticantes. Tinha um católico praticante e tinha um católico não praticante. Quem aqui já ouviu isso? Eu já ouvi muito dizer. Semana passada mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando: não, eu era um católica praticante, que praticava, mas a grande maioria é o não praticante. Você olhava, por exemplo, pare para conversar com o pastor Hugo, que se converteu aí mais de 40 anos atrás. Querido, ser crente agora, recentemente, 10, 20 anos atrás, 30, era gente que ser crente você tinha que ser corajoso. Porque você tinha que enfrentar a perseguição da família, você tinha que enfrentar a perseguição de todo mundo. Você era considerado como se fosse um extraterrestre, era uma coisa de outro mundo você ser crente. Hoje ser crente é moda. Hoje ser crente é um modismo moderno, todo mundo está lá com seu Instagram, né? Antes a frase era essa, né? É domingo na missa, semana abençoada. Hoje a frase mudou, hoje a frase é domingo no culto, semana abençoada. Querido, isso é do capiroto, isso é do capiroto, me perdoe dizer, eu amo tanto nós aqui, essa igreja, vocês, porque eu creio que Deus está nos levando para um novo nível, que nós precisamos entender, e o segundo ponto é esse. A segunda coisa que levou aquele povo a criar suas cisternas rachadas é porque eles eram cristãos não praticantes. Você olha para hoje, querido, conversando com muitos pastores, pessoas, um dos maiores mal da igreja são pessoas que dizem ser cristãs, mas não praticam a palavra de Deus. Pessoas que dizem ter a fé em Jesus, mas a vida dela não mostra a palavra de Deus transformando. Querido, eu estava até agora ali dando aula na escola de crescimento, eu estava falando na escola de crescimento, primeira aula, nova vida, e eu estava falando com eles ali, eu falei, gente, não tem como, me desculpe, gente, com muito amor eu falo, não tem como uma pessoa dizer que é cristã e a vida dela não ser transformada. Não tem como, querido. Não tem como uma pessoa ter um encontro, nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Nascer assim, ó, igual Nicodemos, lá em João 3, Jesus fala de Nicodemos, né? Nicodemos lá, ele quer ter um tete-a-tete com Jesus, marca um horário com Jesus. Ele era um fariseu, assim, da linha de frente lá. E Jesus fala para ele, Nicodemos, se você quer dar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E Nicodemos pergunta, como assim, Jesus? Você está falando que eu vou ter que, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe? Não tem como. Não tem como eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe. Aí Jesus está falando, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele está falando, se você quer nascer de novo, você precisa nascer do Espírito. Fala de novo nascimento. Agora em setembro, vamos ter batismo aqui no culto. Aonde a palavra de Deus fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Querido, batismo não é só dar um mergulho. Tem uns da vontade de deixar 10 minutos ali, né? Para ver se morre mesmo, para ver se vai. Mas batismo não é isso, gente. Batismo é uma decisão radical de entregar a vida para Jesus e falar, ei, eu estou morrendo para o velho homem, nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando você se batiza, você nasce de novo. Você está falando, eu morri para o velho homem, eu nasci uma nova criatura. O que que isso significa, pastor? Isso significa que a partir do teu novo nascimento, a tua vida precisa mudar. Querido, eu estava outro dia conversando com algumas pessoas, eu estava falando, cara, como é difícil ver, às vezes, os jovens e pessoas se firmarem, fica aquela coisa gangorra, um pouco está bem com Deus, um pouco sai fora, e aquela coisa, querido, a leitura que eu tenho tido, que existe um grande número de pessoas que estão há anos na igreja e não nasceram de novo. Depois de velho, depois de anos caminhando com Jesus numa igreja, precisam nascer de novo. E por que que eu falo isso, querido? Eu repito, não tem como uma pessoa dizer que segue a Jesus, que ama Jesus, e não tenha sua vida transformada. Deixa eu te provar na Bíblia, lá em João 15, a palavra de Deus fala que aquele que ama o Senhor, o seu Deus, obedece os seus mandamentos. Querido, amar a Deus não é chorar, amar a Deus não é rolar de um lado para o outro, ranho para todo lado, e, meu Deus, culto, maravilha, tudo isso faz parte, querido. É maravilhoso você sentir, você ser impactado, você ter essa, né, esse mover espiritual dentro de você, nós cremos nisso. Agora, amar a Deus é muito mais do que isso. Amar a Deus é você ser um cristão praticante. Amar a Deus é você colocar em prática a palavra de Deus. Amar a Deus é você sair desse culto todo domingo e falar, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu recebi uma palavra que eu preciso, eu vou estudar a Bíblia todo dia, eu vou ter contato com as Escrituras, e essa Bíblia vai pular dentro de mim, vai gerar vida, vai mudar a minha história, vai transformar a minha vida, vai mudar a minha realidade. Então, Jeremias, ele está falando para o povo, ei, vocês estão nesse lugar porque vocês são cristãos não praticantes. Querido, é um tempo de nós mudar a nossa história. Não dá para nós brincar de ser crente, gente. Isso aqui custou a vida de Jesus. Isso aqui custou tudo para o Senhor. Ele veio nessa terra, morreu por nós, nos amou, se entregou. para que eu e você pudéssemos conhecer o amor dEle, a vida dEle ser transformada. Então, eu quero que você entenda, querido, que é uma mensagem, como eu falei, para gerar crise no nosso coração mesmo. Porque eu creio que o que Deus quer fazer em você e através de você, você nem consegue imaginar. Você nem consegue sonhar, você nem imaginou ainda. Agora, só vão acessar esses lugares aqueles que realmente colocarem em prática e viver radicalmente o Evangelho, amém? Terceira coisa que eu vejo como característica que leva uma pessoa, ou talvez a pessoa já está nesse lugar, ela perde Jesus como a sua maior, seu maior ponto de referência. Eu quero dar como exemplo aqui Saul. Para quem não sabe, Saul, ele foi, né, Deus ungiu ele como rei de Israel. E aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, fala um pouco a respeito da queda de Saul, da maneira como esse homem morreu. Um homem que estava ali na frente do povo de Israel, liderando o rei, ele era um cara de Deus, mas chegou no momento que ele permitiu o coração dele se perder. Coloca para mim, fazendo favor, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Olha o que a palavra fala aqui. Saul morreu desta forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação. Ele foi infiel, ele não obedeceu à palavra de Deus e ele deixou de colocar Deus como sua maior referência na sua vida. A palavra fala que ele foi buscar orientação aonde? Em outro lugar. No versículo 14, continua: em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reinado a Davi, filho de Jessé. Querido, olha que incrível essa história, uma história que acaba mal para ele, mas que nos ensina muito. Ele morreu por causa da infidelidade dele. Ele morreu porque ele não obedecia à palavra de Deus. Ele morreu porque ele deixou de consultar a Deus e começou a consultar em outros lugares. Querido, se isso aqui for padrão, que Deus vai usar para matar a gente, nós estamos ralados. Vai moer, vai, ralou para o nosso lado. Graças a Deus, por Jesus, eu vou falar sobre ele aqui para dar uma aliviada na palavra. Mas Jesus, querido, ele vem, né, para mudar, eu já vou falar daqui a pouco sobre Jesus. Mas aqui, querido, é para vocês verem a importância que tem em colocar Jesus, colocar o Senhor como o maior ponto de referência da sua vida. Então, quando, querido, nós paramos de ter Jesus como o nosso maior ponto de referência e como começamos a consultar em outros lugares, é nesse momento que essa externa, que a nossa vida, ela racha, e por causa disso, nós paramos de ver o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós paramos de ter Jesus como a nossa referência. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37, Mateus 23, 37, olha o que, que Jesus fala aqui, querido. Jerusalém, Jerusalém, vocês que mata os profetas e apedrejam os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A vontade de Deus é reunir eu e você debaixo das asas do Senhor e viver os benefícios do seu reino. Agora, o Senhor nos dá livre-arbítrio, como deu para Saul, e Saul escolheu por ser infiel, Saul escolheu por desobedecer a palavra de Deus, Saul escolheu de deixar o Senhor como sua maior referência, e, querido, ele acabou mal. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, que a vontade de Deus é que vocês, de forma alguma, que eu, de forma alguma, venhamos perder o Senhor como a nossa maior referência. Jesus é suficiente sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus. Jesus, ele é tudo que eu e você nós precisamos. A quarta característica de uma cisterna rachada, ou talvez que leva eu e você a esse lugar, é quando o nosso Deus se torna os prazeres dessa terra. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 6, olha o que a palavra diz aqui. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local, olha aqui, gente. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Para quem? Para o Senhor. Também fecharam as portas, o pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Aí você vai para Filipenses, onde Paulo escreve uma carta à igreja de Filipenses, no versículo, capítulo 3, versículo 19, você vai entender que mudou o tempo, mas não mudou muito o coração. Paulo está trazendo, querido, uma correção, ele está trazendo um confronto, e olha o que, que a palavra diz aqui: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam o quê? Nas coisas terrenas. Quando eu e você paramos de ter Deus como maior referência, uma coisa vai acontecer. O nosso Deus vai se tornar o nosso estômago, espiritualmente falando, é que nós iremos preferir saciar o nosso desejo momentâneo mais do que aquilo que é eterno. Aqui Paulo fala, ei, o Deus de vocês é o estômago de vocês. Por quê? Porque a mentalidade de vocês não é mais eterna, a mentalidade de vocês é terrena. Querido, a gente fala muito aqui na igreja, nós somos uma igreja que nós acreditamos, investimos, incentivamos as pessoas a crescerem profissionalmente, financeiramente. Nós, né, queremos que todo mundo seja aqui seja abençoado, amém? Você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida confortável, você quer poder colocar teu filho na escola que tu quiser, poder fazer uma viagem, poder ter um carro bom. Mas, gente, não tem nada de problema nisso. Glória a Deus se você conseguir ter cada vez mais, e está tudo bem. O ponto que eu quero falar é quando isso se torna o nosso Deus. Quando você coloca as coisas dessa terra no lugar que deveria estar o Senhor. Aí é o caminho da perdição, aí é onde a cisterna vai rachar e aí é onde Deus vai parar de agir na nossa vida. Tem muita pessoa que está perdendo o casamento porque está colocando o trabalho em primeiro lugar. Tem muita família que está perdida, destruída, porque o trabalho, as coisas dessa terra estão em primeiro lugar. Tem muitos filhos tendo pai que são órfãos, porque os pais estão investindo mais tempo nas coisas dessa terra. Outro dia, eu conversando com uma mulher que era babá, cuidava de crianças, e ela foi contratada para cuidar de uma criança depois do horário, porque os pais queriam chegar do trabalho e não queriam ficar com a criança. Aqui em Lages. Você olha e fala, como assim? Como assim? Como assim uma coisa dessa? Querido, a coisa mais prazerosa que eu tenho é chegar em casa moído, cansado. E ver o Brian, ver o Theo correndo para a porta, papai, papai, papai. Não tem coisa mais prazerosa do que essa, gastar tempo, brincar com os meus filhos. Mesmo cansado, a vontade que eu tinha era sentar no meu sofá, ficar de boa, entrar na caixa do nada e não sair dali. Mas eu sou, parece que abastece, é um combustível. Vocês estão entendendo? Então eu olho para essa realidade aqui e eu vejo Jeremias querendo falar, ei, o fato de vocês estarem nesse lugar é porque o Deus de vocês se tornou os prazeres dessa terra. Agora, para trazer um equilíbrio aqui, dá um sorrisinho. Para trazer um equilíbrio, querido, glória a Deus por Jesus, amém? Glória a Deus que Jesus é maravilhoso. Jesus, querido, ele traz uma nova perspectiva para a cisterna que gera vida para a eternidade. Lá em João, capítulo 4, versículo 13 e 14. João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Aqui fala da mulher samaritana, uma mulher que ela encontra Jesus num poço e ela vai ao meio-dia buscar água. E lá estava Jesus descansando um pouco e Jesus pede para ela água. E ela fala, como assim você é judeu? Vai pedir para mim um samaritano? Tinha uma rincha entre os judeus e os samaritanos. E aquela mulher, né, começa ali a conversar com Jesus, Jesus chega para ela e fala, se soubesse quem, né, essa pessoa, a tua realidade ia mudar. Mas resumindo, chegando aqui no versículo 13, Jesus responde para essa mulher, quem beber dessa água, essa água é o poço de Jacó, o poço que ela continuava, os prazeres desse mundo, as coisas momentâneas, Jesus está falando nesse contexto, quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem continuar bebendo desse poço que é momentâneo, sempre vai ter sede. Sempre. Não existe nada que sacie as pessoas quando se fala no quesito terreno. Uma pessoa pode estar bem, ela sempre vai querer mais, porque nada sacia. Aí Jesus continua no versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para onde? Para a vida eterna. Jesus, querido, ele aqui começa a curar o coração dessa mulher. Você começa a estudar a história da mulher samaritana e o contexto ali cultural, não era normal uma mulher ir ao meio-dia buscar água no poço. Meio-dia era o horário do sol mais, né, mais quente, o horário mais quente do dia, porque era onde o sol estava ali pegando tudo. Ou seja, naquele tempo, quem ia no poço pegar água eram as mulheres, e as mulheres sempre tinham o costume de ir pela manhã, para aproveitar o começo do dia mais fresquinho e não sofrer tanto. Porém, aquela mulher era uma mulher que ela estava com muitos rótulos na vida dela, cheia de machucadura, não conseguia se relacionar, estava como aquela primeira parte, com a cisterna rachadíssima ali, não tinha nada que fizesse para mudar a história daquela mulher. Aí Jesus, você vê o contexto, Jesus fala, ei mulher, eu sei que você já teve 5 maridos, e ela fala, eu sei que você é um profeta, Jesus, muito mais que um profeta, e Jesus começa a curar e começa a trazer essa perspectiva sobre a vida daquela mulher. O que, que eu quero que vocês entendam, usando essa história bem breve da mulher samaritana, é que quando nós encontramos em Jesus essa fonte que nos faz beber de um lugar que gera vida, a nossa vida ela é transformada. Você começa a ler os versículos, né, depois desses dois que nós lemos, você vê aquela mulher já outra mulher. Nem parece que era aquela mulher que chegou lá para pegar água. Essa mulher, ela desce a cidade de Samaria, e ela começa a evangelizar as pessoas, e a Bíblia fala que muitas pessoas a conheceram e aceitaram ali Jesus, né, receberam a palavra, ouviram da palavra, por causa do testemunho daquela mulher. O que, que eu quero que vocês entendam, que quando nós encontramos essa fonte de vida que é Jesus, ele não somente vai preencher o copo, trazer sentido, ressignificar, transformar, mudar a nossa história, como também vai haver um transbordar que vai mudar tudo o que estiver ao nosso redor. Vai mudar a nossa família, vai transformar o nosso casamento, vai mudar a nossa perspectiva de vida. Eu falei hoje de manhã, a respeito do meu testemunho, querido, eu cheguei na comunidade cristã de Lages, me converti nessa casa há 15 anos atrás, 2009. Gente, eu cheguei no fundo do poço, praticamente como essa mulher samaritana, assim, ó, com a vida destruída, vivendo nas trevas, afundado, querido, nas drogas, na bebida, no álcool, na maconha, no que você puder, mas tá afundado, era doidão, era assim, rebelde, adolescente. Eu cheguei assim. No dia 19 de julho, através de um convite para ir numa célula e depois vir na rede jovem, querido, a minha vida nunca mais foi a mesma coisa. Por quê? Porque ali eu encontrei Jesus e ele pôde ressignificar a minha vida. Eu pude nascer de novo, eu pude ver Deus transformando até hoje. Eu não sou, estou longe de ser perfeito. Eu gosto de falar, converso com a Raquel, ela tem a caixa preta. Raquel sabe de tudo, gente. Meu esposo, minha esposa sabe da minha dificuldade, sabe as áreas que tem que mudar. Acabei de dar uma olhada para o teu cônjuge e falei, eu também sei a tua caixa preta, eu sei tudo, teus podres aí, eu sei das lidas lá em casa, que ninguém sabe. Querido, a Raquel sabe o quanto que eu tenho que melhorar, eu sei o quanto que eu tenho que melhorar, mas eu olho para 15 anos atrás, eu tenho uma certeza, eu já não sou mais aquele adolescente que chegou, todo destruído, todo fragmentado, forte, sem identidade nenhuma, longe de Deus, perdido nas drogas, perdido no álcool, perdido no que você possa, mas eu não sou mais. Hoje eu me tornei um homem, Deus, gente, eu tenho uma família, eu nunca imaginei que ia ter uma família. Eu tenho uma mulher incrível, eu nunca imaginei, eu achava que não conseguia ter. Deus me curou, me transformou e está fazendo isso. Aí eu olho, querido, para a história de um homem, eu vou finalizar com a história dele, conhecido como profeta Oséias. Oséias, querido, me inspira muito, porque ele é como se fosse a tipificação de Jesus ali no Velho Testamento, fala da história de Jesus, onde Oséias, olha que doideira, gente. Oséias, ele era um profeta, onde Deus dá uma ordem para ele casar com uma prostituta. Ele fala assim, Oséias, eu quero que você case com essa prostituta. Aí você começa a estudar o livro de Oséias, e está falando da vinda de Cristo, onde Deus Pai enviou Jesus para morrer no nosso lugar, E ele é o nosso noivo, a Bíblia fala que o nosso noivo um dia vai voltar para uma igreja santa, sem máculas, sem rugas. Mas esse noivo, ele, né, teve uma pessoa como Oséias, cheio de problemas, cheio de dificuldades, somos nós, somos a igreja. Você é a igreja, eu e você somos assim. Como assim Jesus decidiu morrer para uma pessoa cheia de pecado? Como assim Jesus decidiu morrer para uma pessoa que às vezes é ruim como eu, como você? Isso é o amor de Deus Pai por nós, querido. E aqui em Oséias, olha que incrível essa passagem, Oséias 14, versículo 4. Oséias 14, versículo 4. Olha o que, que a palavra de Deus fala aqui. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Sabe qual é a vontade de Deus, querido, para as nossas vidas? É nos curar de qualquer tipo de infidelidade. Aonde nós vamos sair, querido, em nome de Jesus, e vamos olhar para o Senhor e falar: Deus, eu quero ser um homem, uma mulher íntegra e me render 100% ao Senhor, em nome de Jesus. E existe, querido, para nós finalizarmos, eu só vou citar, não vou aprofundar sobre esses temas. Quando bebemos dessa água, tem quatro coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Primeira, o Senhor se torna tudo para essa pessoa. Quando você bebe da fonte que é Jesus, além de você ser curado, como Oséias fala, você vê o Senhor se tornando tudo para você. Segunda coisa, não teremos mais sede das coisas mundanas, porque seremos saciados em Jesus Cristo. Terceira coisa, iremos ver o fluir de Deus em nós e através de nós. Quarta coisa, iremos voltar ao primeiro amor e de lá não sair. Quando nós bebemos dessa fonte, nós somos curados, como Oséias fala aqui, nós vamos ver o Senhor se tornando tudo para nós. Nós não teremos mais sede das coisas mundanas. Nós iremos ver o fluir de Deus na nossa vida e nós iremos voltar ao primeiro amor. E para finalizar, lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14 a 16, olha o que a palavra diz aqui, eu quero chamar o louvor já, fazendo favor. Oséias 2, capítulo 14 a 16. Diz assim: portanto, olha o que, que o Senhor fala aqui, gente. Agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor. Essa palavra Acor significa um vale de problemas, um vale de dificuldades, um deserto. Uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Sabe o que Deus quer fazer aqui na nossa vida nesses dias? Eu me coloco como primeiro aqui da lista. Como eu tenho olhado para o meu coração e tenho visto assim, coisas que eu preciso mudar, coisas que às vezes eu não estou dando a importância que eu deveria dar, coisas que às vezes eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, coisas que às vezes eu não estou praticando o que eu deveria praticar. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo Jesus ele falando para mim: ei, é tempo, como eu falei, de você parar de perder tempo. É tempo de você olhar para a sua vida e ver essas rachaduras e ir para a presença de Deus e ver o Senhor curando você. É tempo de você, querido, dar um up como você nunca deu no teu casamento, na tua família, no teu relacionamento com os seus filhos. É tempo de você ter uma vida íntegra e parar de ter uma vida dupla, aonde aqui na igreja ou perto das pessoas você é uma coisa, mas lá no teu secreto você está perdido e afundado na pornografia, afundado no vício, afundado em lugares que estão te levando à morte. É tempo de eu e você acordar e ser despertado para viver um avivamento pessoal, aonde Deus vai mudar a nossa história, e não somente nós, mas as nossas famílias. A nossa casa, ei, a palavra de Deus fala que os filhos vão se converter por causa dos pais e os pais vão se converter por causa dos filhos. E sabe aonde que vai haver essa conversão? Não é aqui na igreja, querido. Não é aqui no culto, é na maneira como você vive nas quatro paredes da sua casa. É na maneira como você se comporta lá no seu lar. É tempo de você parar de ser rinchoso, de você parar de ser orgulhoso, de você parar de ter mágoa e ver essa mágoa matando você. Querido, tudo isso são rachaduras na nossa vida que nos levam para longe de Deus. E daqui a pouco, sabe o que, que o inimigo está? Ele está faceiro com uma pessoa que está assim, não entendeu? Porque ele sabe que o próximo passo de uma pessoa que não trata, não cura a rachadura é abandonar o Senhor. Ele sabe que o próximo passo de uma pessoa assim é viver longe dos caminhos de Deus. Ou pior, uma vez ouvi uma história, uma analogia, de que havia uma pessoa onde ela estava em cima do muro, e ela olhava do lado dos céus, estava ali as pessoas clamando, falando, ei, pule para cá, sai do muro, venha para cá. E do outro lado estava o inferno, os capirotos, os demônios, tudo estava lá de boa, nem dava bola para ele. Aquilo intrigou aquela pessoa. E ele pergunta para aqueles demônios, por que, que vocês não estão lutando por mim como que eles estão lutando? Sabe qual foi a resposta daqueles demônios para aquele homem? Aquele demônio falou para aquele homem, você já está acima do muro. Você já está do nosso lado. Essa história é muito forte, uma analogia, uma história. E querido, é assim que muito cristão vive. Estão em cima do muro, estão vivendo uma vida dupla, estão vivendo de qualquer maneira o evangelho. Ei, Jesus te amou tanto, gente. Ele amou tanto você, Ele me amou tanto, que Ele não ficou em cima do muro na hora de morrer naquela cruz. Ele não ficou em cima do muro, Ele até orou lá no Getsêmani, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, não permita eu passar por isso, mas seja feita a tua vontade, querido. O Senhor já tinha enviado Ele para morrer no nosso lugar. O Senhor já tinha enviado Ele para morrer no meio do seu lugar. Ei, aquela cruz era para ser nossa. Aquela cruz, quem era para estar lá pregado era eu e você por causa dos nossos pecados. Mas Deus decidiu enviar Jesus, o Filho dEle, primogênito, para morrer no nosso lugar, para que por meio de Jesus nós entendamos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dEle. Então é um tempo de nós nos acordarmos, vivemos a plenitude do Evangelho, amém? Querido, eu falo com muito amor, eu amo vocês, eu amo essa igreja, eu creio que Deus está liberando algo, e eu olho assim para os nossos pastores falando de sonhos, eu creio que está perto as promessas, as profecias que um dia nós já ouvimos sobre essa casa, que nós seríamos referência para essa nação, que nós seríamos uma igreja conhecida pelo amor, que nós seríamos uma igreja que as pessoas iriam servir. Ei, eu creio que é um tempo de nós se posicionarmos. E como eu falei na escola de crescimento agora, salvação não se terceiriza. Salvação é algo pessoal, é você e Deus. No dia do juízo não vai ter o teu pastor lá para te ajudar. No dia do juízo não vai estar o teu líder de célula para te ajudar. Não vai ter uma pessoa próxima a você para te ajudar, é você e Deus. Não tem como nós jogar uma responsabilidade, terceirizar, sendo que é nossa. Deus está nos chamando para esse lugar porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele fala, que Ele está clamando, Ele está assim, ó, ei, eu enviei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. É um tempo de vocês se posicionarem para viverem a plenitude daquilo que eu já conquistei. Querido, Jesus não precisa conquistar mais nada, Ele já fez tudo o que tinha que fazer por mim e por você. Agora basta eu e você dar um passo de fé em direção a Ele e falar, Jesus, eu me rendo 100% a Ti, eu me entrego a Ti. E eu não quero ter mais uma vida no raso, eu não quero ter mais uma vida meia boca, eu quero viver o poder do Evangelho. Eu encerro com esse versículo, a palavra de Deus fala que a cruz para quem está perecendo é loucura, mas para nós que cremos no poder de Deus, a cruz ela é o poder de Deus, é o poder de Deus. Querido, você é privilegiado por ter acesso à palavra de Deus, por meio de Jesus, por ter acesso a Jesus, por ter acesso à vida eterna por meio de Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço, o que, que você vai fazer com isso? Qual é a tua resposta? Qual é a maneira que você vai se posicionar? Amém?